Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O presidente do Tribunal de Contas do Paraná, Durval Amaral, defendeu um esforço sobre-humano para resolver a crise das prisões no estado. Ele divulgou um diagnóstico do sistema penitenciário no Paraná. Os dados são preocupantes.
Um terço dos 29 mil presos do Paraná estão amontoados nas 174 cadeias e carceragens de delegacias, em condições insalubres e degradantes e sem acesso a qualquer política de ressocialização. Essa é a principal conclusão do estudo sobre o sistema carcerário, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado e divulgado nesta terça-feira, dia 4 de abril, pelo presidente e conselheiro Durval Amaral.
A auditoria do Tribunal de Contas certamente vai apurar responsabilidades pela própria ineficiência e pela ineficácia dessa gestão ao longo de muitos anos, ou por esse descaso que se teve com os presos no estado do Paraná. Não nessa administração governamental, desde 1990. Eu acho que a grande contribuição que o Tribunal de Contas pode dar à sociedade é fazendo essa interlocução agora com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com todos os atores envolvendo-os para que se apresente uma solução definitiva. Ou seja, aplicando bem os recursos públicos e retirando esses presos condenados a essa desumanidade do sistema carcerário. É inaceitável que no sistema prisional um preso que furtou uma bicicleta esteja compartimentado ao lado de um preso que arrombou um carro forte. E isso acontece no Paraná e acontece em outros presídios no Brasil. Então nós temos que dar condições para que essas pessoas possam realmente ser ressocializadas.
A apresentação técnica do estudo foi feita pelo coordenador-geral de fiscalização do TCE, Mauro Munhoz.
A ressocialização no âmbito do estado do Paraná, ela com esses números apresentados, ela se mostra ainda muito aquém do necessário. Nós temos esses números de 31%, que dá em torno de 6 mil presos, né, num processo de ressocialização, mas 17,46% deles já faz parte de um processo, né, de educação. Então eles já contam com um tipo de ressocialização ou de um programa de ressocialização que o Estado oferece. Mas isso é um contingente muito pequeno no universo de 19 mil detentos. Né? E precisávamos ampliar muito esse programa. Esse programa teria que ser muito maior, muito mais abrangente, muito mais eficaz. Então a gente sugere que esse recurso, principalmente do empréstimo, ele seja redirecionado para o sistema penitenciário, que construa-se mais penitenciária, né? E que dê condições para que os presos sejam melhores atendidos, ressocializados e volte para o convívio social, né, sem aquele risco de voltarem para a criminalidade.
O levantamento servirá de base para a auditoria integrada que o TCE fará no sistema a partir da execução do seu plano anual de fiscalização de 2017. O relatório preliminar da auditoria no sistema carcerário do Paraná está disponível no site do TCE na internet. Basta entrar no endereço www.tce.pr.gov.br na aba Fiscalização e, em seguida, no menu à esquerda, em Plano Anual de Fiscalização. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Depois do levantamento divulgado pelo Tribunal de Contas do Paraná, o governo do estado também divulgou informações. Segundo os dados, o governo do Paraná e a União investem 135 milhões de reais em 14 penitenciárias. Informações com o Gustavo Vaz.
O governo do Paraná, a União e a Caixa Econômica Federal firmaram um convênio para ampliação e construção de penitenciárias. Ao todo, são 14 obras, sendo 6 de ampliação e 8 construções, que resultam na abertura de quase 7 mil novas vagas no sistema penitenciário do Paraná. O custo total é de 135 milhões de reais, sendo que 34 milhões são do governo do estado. Os recursos estão assegurados para a conclusão de todas as obras que devem ser entregues até o fim do ano que vem. Uma das obras que integram o convênio é a construção da cadeia de Campo Mourão, na região centro-oeste do Paraná. A obra será retomada nos próximos dias, com previsão de término em dezembro deste ano. A penitenciária terá capacidade para 382 detentos e recebe presos encarcerados das delegacias da Polícia Civil da região. O custo da obra é de cerca de 9 milhões de reais. O convênio firmado entre o Paraná e a União possibilita que os presos das carceragens das delegacias da Polícia Civil sejam retirados e transferidos para as unidades prisionais. Além das vagas, a Secretaria Estadual da Segurança Pública estimou o aumento do número de detentos monitorados por tornozeleira eletrônica. Hoje já são 4.664 os indivíduos que receberam o benefício concedido pelo Poder Judiciário. Além das 14 obras, o governo do Paraná investiu mais de 5 milhões de reais em obras para reformar as penitenciárias que foram destruídas após rebeliões. Ainda estão em andamento obras de melhorias e reformas nas penitenciárias de Guarapuava, Londrina e Cruzeiro do Oeste. Fora do convênio com a União, o governo do Paraná constrói mais uma penitenciária com recursos do Fundo Penitenciário Nacional. Serão destinados 31 milhões de reais para a construção da unidade, cujo local de instalação ainda está sendo estudado pelo DEPEN, o Departamento Penitenciário do Paraná. Na próxima segunda-feira, o DEPEN recebe 45 novos veículos. São 18 camburões para transporte de presos, 25 carros e 2 caminhonetes adquiridas pelo governo do estado. Gustavo Vaz, da Agência de Notícias do Paraná.
E ainda falando sobre Tribunal de Contas, a Câmara dos Deputados está analisando uma proposta que pode mudar as regras de escolha dos conselheiros dos tribunais nos estados. A ideia é evitar critérios políticos na definição dos conselheiros. A proposta ganhou força depois da prisão dos conselheiros do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, que são acusados de estarem envolvidos no esquema de corrupção.
A Comissão de Constituição e Justiça analisa a proposta de emenda à Constituição que dá preferência às capacidades técnicas na escolha dos conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal. A ideia é evitar critérios políticos na escolha. No fim de março, 5 dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro foram presos em ação da Polícia Federal que investiga pagamento de propinas. O relator da proposta na comissão, deputado Alessandro Molon, da Rede do Rio de Janeiro, diz que muitos conselheiros são parentes de políticos.
Sem dúvida nenhuma, essa proposta vai contribuir para evitar que continuem as nomeações de políticos ou de familiares de políticos para cargos de conselheiros dos tribunais de contas. Nós temos dados e estatísticas que mostram que esse sistema tem produzido muito desvio de recurso, corrupção e desvio de função. O tribunal que deveria existir para fiscalizar o bom uso do dinheiro público acaba sendo usado para praticar corrupção e permitir o mau uso do dinheiro público.
Hoje, os 7 conselheiros estaduais são escolhidos conforme a regra do Tribunal de Contas da União, que prevê 1/3 dos conselheiros escolhidos pelo Poder Executivo e 2/3 pelo Legislativo. As constituições estaduais também podem definir outras regras. A ideia é assegurar a entrada de 1 eleito entre os auditores de controle externo concursados há 10 anos, 1 eleito entre os membros do Ministério Público de Contas, 1 eleito pelos conselhos profissionais da área jurídica, de administração, economia e contabilidade e 4 eleitos entre os auditores substitutos de conselheiros vitalícios. A proposta veda a escolha de pessoas condenadas por crimes e atos que tornem o cidadão inelegível para cargos públicos. No caso do Tribunal de Contas da União, é exigida ainda formação superior nas áreas relacionadas às atividades do órgão. O texto também pretende submeter ao controle externo do Conselho Nacional de Justiça os ministros do Tribunal de Contas da União e os conselheiros estaduais. Depois que a Comissão de Constituição e Justiça analisar a admissibilidade da proposta, deverá ser criada a comissão especial para analisar o seu mérito. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
O julgamento da chapa da ex-presidente Dilma Rousseff e do presidente Michel Temer na eleição de 2014 foi adiado. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral acolheram os pedidos de novos depoimentos e deram mais 5 dias para as defesas apresentarem as alegações finais após as testemunhas serem ouvidas. Com isso, o julgamento só deve ser retomado a partir de maio. O primeiro a ser ouvido é o ex-ministro Guido Mantega. Ele vai depor no TSE sobre a formação e as doações à chapa Dilma Temer. Mais um rápido intervalo, daqui a pouco eu trago detalhes sobre o anúncio da liberação de mais verbas para a saúde no Paraná. E a proposta de construção de uma nova ponte na fronteira entre o Paraná e o Paraguai.
Paraná de hoje, volta já.